Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar sobre defensoria pública, conectividade no campo e muito mais. Fique com a gente. Pela Constituição, a Defensoria Pública é um órgão permanente do Estado que tem como um dos objetivos promover a defesa de direitos individuais e coletivos da população que não tem condições de pagar um advogado para ajuizar uma ação no Judiciário. Assim, as defensorias públicas espalhadas pelo país atuam em diversos campos, como na área de direito de família, direito criminal e até de saúde. E foi pensando em garantir às pessoas mais pobres o acesso à justiça para fazer valer um direito relacionado à saúde, que não é assegurado voluntariamente pelo Estado, como vaga em UTI e fornecimento de medicamento, que antes de se licenciar nessa semana, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para tornar ininterrupto o atendimento da Defensoria Pública em causas relativas à proteção do direito à saúde. Um dos apoiadores da PEC, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou a importância da atuação da Defensoria Pública nesse tipo de situação.
Porque a pessoa pode ter essa necessidade eventual de uma emergência a qualquer hora do dia, ou no sábado, ou no domingo. O problema de saúde não tem horário para acontecer. Então, a população mais vulnerável, que mais precisa, tem que ter a Defensoria Pública. E na área da saúde, 24 horas por dia, o que vai dar tranquilidade, mais segurança e também ressaltar que os quadros das defensorias públicas têm que ser aprimorados, melhorados, ter mais profissionais, porque o acesso à justiça tem que acontecer, caso a pessoa não tenha recursos, por uma boa e eficiente defensoria pública.
E a gente continua falando de direitos sociais. Milhões de aposentados e pensionistas dependem dos benefícios da Previdência Social para pagar as contas próprias e até sustentar suas famílias. Acontece que, por causa do reajuste baixo concedido pelo governo, o poder de compra dessa população diminui a cada ano, especialmente dos que se aposentaram com benefício superior ao salário mínimo. Para resolver esse problema, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de lei que prevê uma correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento econômico dos dois anos anteriores. A ideia dele é proporcionar um aumento real dos benefícios. Stevenson Valentim citou números que mostram um descompasso entre a valorização do salário mínimo e os benefícios de quem se aposentou ganhando mais do que isso. Segundo o INSS, em 1994, quem se aposentava pelo teto da Previdência recebia um valor equivalente a 9 vezes o salário mínimo. Em 2024, o teto corresponde a 5,5 salários mínimos. Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou nesta semana o projeto que obriga que ao menos 3% do dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, direcionado ao BNDES, seja usado em projetos e programas específicos de saneamento básico em áreas rurais para desenvolver a agricultura familiar. Segundo ele, atualmente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, é contemplado com apenas 0,6% do dinheiro do FAT. E nesta semana, o presidente Lula encaminhou para análise do Congresso Nacional as contas do governo federal referentes ao ano de 2023. Essa prestação de contas obrigatória está prevista na Constituição e deve ser feita até 60 dias após a abertura do ano legislativo. O Congresso Nacional tem a competência exclusiva de analisar e julgar os gastos e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Esse controle do legislativo, da arrecadação e despesas do governo federal é feito com o apoio do Tribunal de Contas da União. E agora a gente vai tratar de projetos na área criminal apresentados nesta semana. Um deles de autoria do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, cria no Código Penal o crime de peculato qualificado. O peculato simples ocorre quando o funcionário público se apropria ou desvia para proveito próprio ou alheio dinheiro ou bem de que tiver a posse em virtude do cargo. Nesse caso, o condenado pode ter uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Já o crime de peculato qualificado, como propõe Vanderlan Cardoso, será caracterizado quando o dinheiro ou bem desviado ou apropriado pelo funcionário público tiver como destino ações nas áreas de saúde, educação ou seguridade social. No peculato qualificado, o réu poderá receber uma pena que varia de 4 a 16 anos de reclusão, além de multa. Na opinião de Vanderlan Cardoso, é preciso punir com mais rigor quem desvia ou se apropria de dinheiro da saúde, educação e seguridade social, porque essa prática gera mais prejuízos para a população, especialmente a parcela mais pobre. Já a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, apresentou um projeto para permitir que o acusado pelo crime de violência doméstica possa se beneficiar da suspensão condicional do processo, desde que isso seja do interesse da vítima e a concordância dela com a medida seja feita em audiência com o juiz. Para tanto, a pena mínima do crime praticado pelo agressor deve ser igual ou menor que 1 ano e a máxima de 2 anos. Nesse caso, o processo poderá ficar suspenso de 2 a 4 anos. A ideia da proposta é afastar o caráter punitivista e fazer com que haja uma resposta rápida à situação, uma vez que a duração do processo até a condenação do acusado pode demorar, enquanto que a suspensão gera efeitos imediatos. Pela lei, para ser beneficiado com a suspensão, o acusado é obrigado a reparar o dano, a frequentar cursos de reeducação e a ter acompanhamento psicossocial. Além disso, ele não pode frequentar determinados locais e deve respeitar as medidas protetivas definidas pelo juiz. Decorrido o prazo de suspensão e respeitados os requisitos legais e os impostos pela justiça, o juiz declara extinta a punibilidade do agressor. Para a senadora, a solução sugerida em sua proposta dá à mulher o protagonismo na solução do conflito, uma vez que ela quem deve decidir se aceita ou não a suspensão do processo. Também confere um caráter restaurativo ao dar ao acusado a chance de refletir sobre sua ação e de participar de cursos de reeducação. E a gente finaliza o programa de hoje falando sobre o projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que institui a Política Nacional de Conectividade no Campo. O objetivo é melhorar ou tornar acessível a internet e tecnologias digitais para quem vive na zona rural, implantar a infraestrutura necessária para que isso aconteça, promover a inclusão digital de jovens matriculados nas escolas rurais e incentivar o desenvolvimento de startups e aplicativos ligados ao agronegócio. Jaime Campos citou dados que mostram a realidade de quem vive atualmente no campo e como o projeto dele pode beneficiar essas pessoas e o próprio agronegócio.
O acesso à internet no campo é um dos principais desafios do agronegócio. De acordo com o IBGE, mais de 70% das propriedades rurais brasileiras não possuem conexão. A expansão da banda larga no campo é indispensável para o Brasil dar um salto de produtividade que pode representar um incremento de até 100 bilhões de reais no valor bruto da produção agrícola rural, segundo estudo do governo federal. Além de aumentar o acesso à assistência técnica, a internet ajuda os produtores a melhorar o uso da tecnologia das fazendas. É uma forma de levar a produção a novos patamares de inovação.
De acordo com o projeto de Jaime Campos, a Política Nacional de Conectividade no Campo será executada pelo governo federal e custeada por recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e de Fontes, como o dinheiro de instituições públicas e privadas. É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia, que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às 14h, sábado às 20h, e a gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir o podcast, também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Roberto Glória e apresentação de Gesiel Carvalho, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.